deputados, vamos dar início aos trabalhos. Muito boa. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. O ponto 1 da nossa ordem tem que ver, em primeiro lugar, com o escrutínio de iniciativas europeias e trata-se de apreciar um relatório da autoria do Sr. Deputado Mário Simões sobre uma iniciativa, um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Comitê do Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, intitulado Um Novo Pacto para a Defesa Europeia, roteiro de implementação da comunicação XYZ. Não há pachorra para estas coisas europeias, com franqueza. Também não há grande pachorra para trás, deputados. Bom, Sr. Deputado Mário Simões, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Comissão Parlamentar de Defesa Nacional decidiu pronunciar sobre a iniciativa europeia COM 2014-387 final, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre o roteiro de implementação da comunicação COM 2013-542, um novo pacto para a defesa europeia. Refere a iniciativa europeia que em julho de 2013 a Comissão apresentou a COM 2013-542 intitulada para um setor de defesa e de segurança mais competitivo e eficiente e enviou um roteiro pormenorizado com ações concretas e um calendário para os domínios definidos na referida comunicação. O presente relatório destina-se a dar cumprimento a esse compromisso. Acrescenta à iniciativa europeia, na sua introdução, que o Conselho Europeu, nas suas conclusões de dezembro de 2013, acolheu favoravelmente a comunicação da Comissão, decidindo analisar os progressos realizados em todos os domínios considerados relevantes para esta questão em junho de 2015. Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu, a Comissão Europeia pretende alcançar os seguintes objetivos: um mercado interno de defesa em que as empresas europeias possam operar livremente e sem discriminações em todos os Estados-membros, um regime de segurança do abastecimento a nível comunitário com o qual as Forças Armadas possam contar para garantir o seu abastecimento suficiente em quaisquer circunstâncias, independentemente do Estado-membro em que se encontrem estabelecidos os seus fornecedores, uma ação preparatória para a investigação relacionada com a Política Comum de Segurança e Defesa, com o intuito de explorar o potencial de um programa europeu de investigação que no futuro seja suscetível de abranger tanto a segurança como a defesa, uma política industrial que promova a competitividade das indústrias europeias de defesa e contribua para desenvolver a preços acessíveis todas as capacidades que a Europa necessita para garantir a sua segurança. Para alcançar estes objetivos, o presente relatório estabelece um roteiro para as atividades definidas na comunicação, inclui uma vasta gama de ações de diferentes políticas que, todavia, se encontram frequentemente interligadas. A melhoria da segurança do abastecimento entre Estados-membros, que, por exemplo, irá facilitar o acesso aos mercados transfronteiriços das empresas do setor de defesa, a certificação comum que reduzirá os custos e aumentará a competitividade da indústria. Ou seja, o conjunto de todas estas medidas irá contribuir para tornar o setor europeu da defesa e da segurança mais eficiente e, deste modo, para reforçar a política comum de segurança e defesa. Tal como é referido na comunicação que se analisa neste parecer, tanto para o desenvolvimento como para a implementação destas medidas, a Comissão irá cooperar estreitamente com os Estados-membros, com o Serviço Europeu para a Ação Externa, com a Agência Europeia para a Defesa. A Comissão defende também que é necessário promover uma indústria mais competitiva no setor da defesa, através da normalização e a certificação, apoiando o desenvolvimento de uma abordagem comum nesta área, com o assentimento dos Estados-membros, salvaguardando a soberania nacional e garantindo a não duplicação com a NATO. Matérias-primas, considerando que o acesso às matérias-primas é um desafio crescente para a economia europeia. PMEs, Agrupamento de Empresas e Regiões, o Conselho Europeu salientou a importância de apoiar as redes regionais de PMEs e de agrupamentos de empresas estratégicos e a Comissão irá tomar medidas para apoiar esses objetivos. Competências, afirmando-se que o êxito do setor europeu de defesa depende da manutenção do pessoal com competências fundamentais. A comunicação da Comissão e as próprias conclusões do Conselho Europeu identificaram a falta de investimento na investigação como uma ameaça para a competitividade a longo prazo da indústria europeia de defesa e das capacidades europeias de defesa. Como tal, é um objetivo do roteiro, definido pela Comissão, a explorar o potencial de dupla utilização da investigação e reforçar a inovação. Por outro lado, a Comissão salienta a necessidade do desenvolvimento das capacidades, reconhecendo que esta é uma responsabilidade prioritária dos Estados-membros, manifestando também a sua disponibilidade para analisar as necessidades. Neste campo, considera a Comissão que pode dar um importante contributo no domínio da segurança não militar, nomeadamente na área do combate ao terrorismo, na proteção das fronteiras externas, no plano de vigilância marítima e na proteção civil. O espaço e defesa são outras das vertentes que a Comissão pretende dar uma atenção especial neste roteiro, ao afirmar que o setor espacial está a assumir um papel cada vez mais central no cumprimento dos desafios da União em matéria de segurança. Afirma ainda que as Forças Armadas têm um grande interesse na redução da sua pegada ecológica, podendo, como tal, contribuir para a concretização dos objetivos da União em termos energéticos. Finalmente, o roteiro irá debruçar-se sobre o reforço da dimensão internacional, tendo em conta que os orçamentos de defesa estão em queda na Europa nos últimos anos e afirma que as exportações para os mercados terceiros têm vindo a assumir uma importância cada vez maior para a indústria europeia, tentando compensar a diminuição da procura nos mercados internos. Resumindo, a Comissão pretende realizar o mercado interno de defesa e segurança, reforçar a competitividade da indústria europeia, apoiar as PMEs, explorar as sinergias entre os domínios civil e militar, explorar novas vias, nomeadamente fazer avançar o debate estratégico na Europa e preparar terreno para uma cooperação europeia mais intensa e profunda. Dizer que é de minha opinião, e como parece ser hoje consensual, que a Europa, para ser mais influente, necessita de uma política externa e de segurança comum forte e ativa, a qual, por sua vez, exige um setor de defesa e de segurança mais competitivo e eficiente. Na verdade, os sucessivos cortes nos orçamentos de defesa e a persistente fragmentação dos mercados da defesa na Europa, que se verificaram nos últimos anos, ameaçam a capacidade da Europa para manter capacidades de defesa efetivas e a competitividade da indústria de defesa. Esta situação compromete igualmente a capacidade da Europa para enfrentar os novos desafios em matéria de segurança de forma autónoma e eficaz. Permito-me fazer minhas as palavras do antigo Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, que sobre esta matéria disse no lançamento da iniciativa, e passo a citar: "Não teremos o peso de que necessitamos no mundo sem uma política de defesa comum. Para apoiar essa política, precisamos de reforçar o nosso setor da defesa e de segurança. Em tempos de recursos escassos, a cooperação é fundamental e precisamos de compatibilizar ambições e recursos para evitar duplicação de programas. Chegou o momento de fazermos mais em conjunto e de avançarmos para uma maior cooperação no domínio da defesa." Fim de citação. Também acrescento que é um industrial importante, com um volume de negócio de 96 mil milhões de euros só em 2012, emprega cerca de 400 mil pessoas e gera um número de postos de trabalho indiretos que pode atingir cerca de 960 mil. A sua investigação de ponta criou efeitos indiretos importantes noutros setores, como a eletrónica, a indústria espacial e a aviação civil, e gera o crescimento de milhares de empregos altamente qualificados. Assim, a iniciativa da Comissão Europeia é não apenas oportuna, como vai também ao encontro da necessidade de encontrar uma forma mais eficiente de cooperação entre os Estados-membros e as estruturas da União em matéria de defesa, de forma a encontrar respostas mais adequadas para os desafios que se colocam atualmente à União Europeia. Por isso, concluindo, Sr. Presidente, caros colegas, a Comissão de Defesa Nacional é de parecer que o presente relatório deve ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos tidos como convenientes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Simões. Obrigado pela sua exposição. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao deputado Miguel Macedo.
Isso não está certo. Eu devia dar primeiro, porque sou o presidente.
Calme já, Sr. Presidente. Dou-lhe a primazia. Com muito gosto que eu aqui temos na Comissão de Defesa. E queria felicitar o deputado Mário Simões pelo relatório que aqui fez, que merece a nossa concordância, mas que me gera a ocasião para eu fazer aqui uma observação quanto ao que me parece dever ser o entendimento português, do governo português e do Estado português, e que não tem sido seguido relativamente ao desenvolvimento de planos, de programas europeus em torno da defesa. E particularmente em torno do último exemplo negativo para o Estado português, que foi o desenvolvimento do programa do helicóptero NH-90. Programa no qual Portugal participou desde o princípio, como estava também previsto ter participado no desenvolvimento do avião A400M, programa esse que também abandonou, e que, do meu ponto de vista, corresponde precisamente àquilo que não devemos fazer. E, sobretudo, não devemos fazer com argumentação como aquela que foi usada pelo Ministro da Defesa, de que o programa, em particular do NH90, estava previsto custar X e, afinal, estava a custar X mais Y. Eu não me lembro exatamente dos valores que o Ministro utilizou. Programas desta natureza são programas de desenvolvimento industrial, são naturalmente de impossível programação exata daquilo que vai custar. E o que é importante nestes programas é que a indústria portuguesa seja envolvida no desenvolvimento dos programas. E a verdade é que acabámos por abandonar esses programas. E neste momento Portugal não está dentro do desenvolvimento de nenhum programa na área militar europeia. Isso é negativo. Portanto, é importante o relatório que aqui nos foi presente. Tudo o que aqui é dito sobre a indústria europeia é muito importante. Seria ainda mais importante que Portugal levasse a sério aquilo que aqui é afirmado neste relatório e procurasse, de facto, envolver-se nos programas de desenvolvimento industrial europeu para que o tecido empresarial português possa aqui crescer também à volta destes programas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Mais intervenções? Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Relator, também cumprimentar o deputado Miguel Macedo no regresso a esta casa e à Comissão de Defesa, com muito gosto que o temos aqui connosco. Em relação ao relatório, o Sr. Deputado Mário Simões foi muito exaustivo em tudo que refere a esta temática. Foi exaustivo e isento. Mas o deputado Marcos Pestrelo num assunto que, enfim, que é importante. Os argumentos do Sr. Ministro não eram só esses, também eram porque manifestamente não havia capacidade financeira neste momento para suportar o programa NH90. Não, diga-se de bom de pesar que é de facto uma capacidade importante para o Exército, chamada Cavalaria Aérea, mas não deixa de ser, no momento em que dos problemas em que tínhamos, era preciso fazer opções e manifestamente não era uma prioridade em termos de reequipamento para as Forças Armadas, ter os helicópteros NH90. E foi uma opção que foi feita com todas as ponderações devidas em relação a essa matéria. Mas outra coisa que eu achei interessante em relação a este relatório aborda isso, que quando nós falamos deste roteiro de implementação de comunicação para o setor de defesa, tem esse nome pomposo, para tornar o setor de defesa mais efetivo, o que eu lamento muitas vezes é que esse debate é feito pelos grandes países que têm enfim, projetos de reequipamento importantes, mas depois é sobretudo a indústria desses países que é beneficiada por essa mesma pujança do mercado do reequipamento. Muitas vezes o diálogo, quando se fala europeu, estamos a falar de franco-germânico, ou franco-germano-italiano, ou franco-germano-espanhol, e depois dizem, bom, mas é porque também os outros países não entram em termos de encomendas e de programas de reequipamento ao mesmo nível que esses países. Também é verdade, mas não deixa de... Muitas vezes, quando falamos de europeu, estamos a falar sobretudo de dois países que, em termos da sua indústria de defesa, são beneficiadas com esses programas de reequipamento. Por outro lado, para um país pequeno como Portugal, eu acho que é importante estar no mercado europeu de reequipamento militar, mas não deixar também, por vezes, de procurar na sua relação transatlântica que o reequipamento, por vezes, é tão importante acontecer com parcerias também com o nosso aliado norte-americano. E, portanto, eu acho que Portugal nunca teve a ganhar muito a entrar em extremismos de opções de mercado, porque também tem tudo a perder, porque quanto mais for diversificado esse mercado, melhor é para as opções do próprio país. Mas não deixa de ser, no entanto, importante, porque isto, em termos de informação, de comunicação, de oportunidades de negócios, de oportunidades de reequipamento, é uma área que obviamente interessa Portugal, num período em que tem poucos meios para fazer, tem que manter os que tem, alguns reequipamentos são novos, outros não serão assim tão novos, mas é importante, indiscutivelmente, que estes assuntos sejam aqui elaborados na Comissão. Portanto, termino, Sr. Deputado, por agradecer pelo relatório que fez e pela... o conteúdo mesmo e obviamente começará o voto favorável do CDS.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Mais intervenções? Sr. Deputado José Leal.
Eu também, associando-me à intervenção do meu camarada Marcos Pestrelo, queria saudar o nosso novo companheiro aqui, amigo de há muitos anos, e uma pessoa que eu considero muito pessoalmente, e pelo seu caráter e pela sua postura na vida, que é o Sr. Deputado Miguel Macedo. Mas gostava de cumprimentar o autor do relatório, porque, de facto, acho que foi objetivo, conciso, mas apanhou as coisas essenciais da essência do que estávamos aqui a debater. No entanto, eu gostaria de dizer que, de facto, em relação a esta iniciativa, Portugal perde uma grande oportunidade, na medida em que Portugal não pode participar em mais esta iniciativa, na medida em que nas áreas, eu não diria das áreas das indústrias de defesa propriamente ditas, porque essas nunca tivemos coisa grandemente exaltante nessa matéria, mas nas áreas do desenvolvimento científico e da inovação científica, que é a essência de hoje em dia dos equipamentos de defesa, Portugal tem desmerecido e tem desinvestido, o que não permite, efetivamente, divisar grande futuro neste mundo e neste mercado. É evidente que temos a Zogma, mas as Zogma estão noutro contexto, sendo europeias, mas estão a produzir equipamentos que aparentemente não são destinados ao mercado europeu, na medida em que essa área é dominada claramente pela Airbus e, portanto, não tanto por aqui. De maneira que acho que perdemos uma grande oportunidade. Por outro lado, é bom que a Europa também se fale numa linguagem mais concreta e objetiva, na medida em que o que aconteceu foi que a Europa desinvestiu claramente nas áreas de defesa. E aliás, viu-se agora a iniciativa pífia perante a potencial ameaça russa. E, portanto, só há, claramente, duas potências na Europa que têm capacidade de defesa, que investem e que têm tecnologia nessa área, que é a Inglaterra e a França. Todas as outras, efetivamente, não demonstram, para além das questões de participação nas questões espaciais, mas na área, claramente, de defesa, tem, efetivamente, uma posição muito, muito limitada. Portanto, cumprimentando o relator, constatando apenas e só que são, naturalmente, desejos salutares, interessantes, mas que não têm, nem, infelizmente, não virão a ter nenhuma concretização, quer no plano interno, quer no plano europeu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Leal. Mais intervenções? Sra. Deputada Mariana Neveca, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento especial, Sr. Deputado Miguel Macedo, por integrar esta comissão. Sr. Presidente, eu não queria fazer nenhuma intervenção sobre o conteúdo deste novo pacto para a defesa europeia. Teria muita coisa a dizer sobre esta questão e até sobre este pomposo nome do roteiro, como aqui é chamado, alguns dos senhores deputados já abordaram algumas questões relativamente ao desequilíbrio entre os países nesta temática. No entanto, apenas cumprimentar o senhor relator e dizer que, na parte que é votável, que são exatamente as conclusões, votaremos favoravelmente, na medida em que este parecer transmite aquilo que é aquilo que são as diretivas e, portanto, o conteúdo desta iniciativa europeia. E, portanto, queria salvaguardar que votaremos favoravelmente as conclusões, dispensando todas as outras análises ou intervenção sobre o conteúdo em si e até sobre a opinião do Sr. Relator, que é legítima, mas é a sua e também ela não está a escrutínio nem a votação. E, portanto, deixar esta nota apenas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais intervenções? Não sendo o caso, passaríamos à votação do relatório. Sr. Deputado Mário Simões, tem a palavra.
Se me permite, Sr. Presidente, só para registar com apreço as intervenções dos vários colegas, dizer que, naturalmente, concordando e subscrevendo o que disse o deputado João Rebelo, não me revejo a 100% algumas considerações aqui deixadas, quer pelo deputado Marco Esteu, quer pelo deputado Léo, quer pela deputada Mariana Aiveca, desde logo, porque este relatório não pressupunha qualquer tipo de análise às opções governativas. E mesmo nessa matéria, dizer que algo que é importante e está plasmado neste relatório, que tem a ver com a aposta na investigação e na inovação, as palavras do Sr. Ministro da Defesa, até há relativamente pouco tempo, em sede de discussão do Orçamento de Estado, que nos deixam sossegados relativamente a essa matéria. E por isso, dizer naturalmente que agradeço as notas que tomei devida anotação e termino também com uma palavra pela presença do deputado Miguel Macedo, dizendo: se o gosto é de todos, o privilégio é do PSD. Muito obrigado.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Não sendo o caso, passaríamos à votação do relatório. Grupos parlamentares que votam a favor? Grupos parlamentares... Bom, não há mais nenhum grupo parlamentar. Portanto, o relatório é aprovado por unanimidade. Eu preparava-me para dizer alguma coisa inteligente sobre o regresso do Sr. Deputado Miguel Macedo à Comissão. Fiz até um esforço para pensar em alguma coisa inteligente, mas, sendo assim, já não vale muito a pena, porque ficou expresso nas diferentes intervenções representativas de todos os grupos parlamentares o gosto que a Comissão de Defesa tem na sua presença, gosto que é institucional e, no meu caso, também é um gosto pessoal, porque há muitos anos que não me sentava na mesma bancada, numa reunião de uma comissão. Quando vim para deputado, fui para a Comissão de Assuntos Constitucionais, a que o Sr. Deputado Miguel Macedo pertencia. Depois separámos cada um por sua comissão e por outras funções. E hoje em dia, e hoje regressamos ao fim de muitos anos a estar sentado na mesma bancada e tenho muito gosto nisso. Muito bem, passamos ainda deste ponto, dentro deste ponto 1, à questão seguinte. A questão seguinte é sobre a deliberação a adotar pela Comissão quanto à necessidade ou à utilidade do escrutínio de uma iniciativa europeia que nos foi remetida pela Comissão de Assuntos Europeus. Este, como podem verificar pela própria designação esdrúxula desta iniciativa europeia, eu julgo que não haverá o mais pequeno interesse por parte da Comissão de Defesa Nacional em escrutinar esta iniciativa, mas nós temos regras e as regras é que a Comissão decide e não é o Presidente da Comissão que decide e, portanto, deixa à consideração da Comissão. Pela forma como reage a senhora deputada Mónica Ferro, vejo que o PSD não tem nisso nenhum interesse, não vislumbro nenhum interesse em nenhum grupo parlamentar, não vai ser escrutinada esta iniciativa.
O interesse é muito, a oportunidade é
que... Exatamente, é um problema do gosto e do privilégio também. Mas... passamos ao ponto número 2. O ponto número 2 está incorretamente, digamos, identificado. Trata-se não da apreciação e votação do relatório, mas apenas da apreciação do relatório. O relatório não é para votar. Nós, enfim, eu entendi colocar esta matéria, peço desculpa, na ordem do dia, porquanto julgo que faz sentido que fique registro de que existe este relatório, que este relatório constou da ordem de trabalhos da Comissão de Defesa. Como se recordarão, se eu puder continuar, fazem favor de dizer. E, portanto, dizia eu que nós, na reunião passada, tivemos a oportunidade de analisar esta questão, quer o Sr. Deputado Marcos Estrela, quer eu próprio, que participámos nesta conferência. Tivemos a oportunidade de o fazer e de explicitar a todos os colegas os aspectos fundamentais que foram abordados nesta conferência interparlamentar. A presidência da delegação nesta reunião competia à Comissão de Negócios Estrangeiros e foi assegurada pelo Sr. Deputado António Rodrigues. O Sr. Deputado António Rodrigues, como era seu dever, elaborou agora este relatório, enviou-nos o relatório. O relatório fica à consideração de todos. Julgo que não valerá a pena dar a palavra a ninguém por esta matéria, mas se alguém quiser usar dela, não sendo o caso, fica o assunto resolvido. Exatamente, exatamente. Quanto ao ponto número 3, a ata número 183 será considerada aprovada se nada houver em contrário. Relativamente aos outros assuntos, eu pedia licença aos senhores deputados que, para expor aqui uma questão na qual se verificou uma falha. Falha essa que é da responsabilidade minha, da responsabilidade da Comissão e, portanto, minha, e que tem que ver com o facto de os grupos parlamentares do PSD e do CDS terem feito chegar já há alguns dias, mais propriamente no dia 25 de novembro, uma iniciativa a esta Comissão, portanto, a semana passada, uma proposta à Comissão que devia ter sido incluída na ordem do dia e não foi, precisamente por lapso da Comissão, de que eu assumo inteira responsabilidade, e que se não vissem inconveniente os diferentes grupos parlamentares, podíamos eventualmente incluir ainda na ordem de trabalhos, mas enfim, essa será uma decisão dos grupos parlamentares. Porquê? Trata-se de uma iniciativa conjunta, como disse, do PSD e do CDS, relativa à questão da natalidade. Como os senhores deputados se recordarão, foi aprovada uma resolução no plenário da Assembleia da República, estabelecendo que num determinado prazo, relativamente curto, mais propriamente 90 dias, as diferentes comissões parlamentares deveriam apresentar um relatório na respectiva área de responsabilidade relativamente a esta matéria, com sugestões, orientações a serem depois apreciadas, digamos, em termos mais gerais, pelo Parlamento. Com esse objetivo, o PSD e o CDS fizeram chegar esta proposta, que basicamente tem dois pontos que dizem o seguinte. O primeiro ponto é a proposta para a nomeação de um relator ou de uma relatora responsável pela elaboração do relatório desta Comissão, o tal relatório que a resolução aprovada em plenário exige seja feito, e depois que seja calendarizado um conjunto de momentos de intervenção da Comissão nesta matéria. E por isso é que esta questão tem alguma urgência. Porque, digamos, o primeiro período aqui previsto seria entre a 9 a 12 de dezembro, ou seja, para a semana, e que se traduziria no estabelecimento do prazo limite, neste caso o dia 12, para a entrega de propostas pelos diferentes grupos parlamentares sobre entidades a ouvir, visitas a realizar ou outras diligências a levar a cabo por esta Comissão. Na semana seguinte, de 15 a 19 de dezembro, realizar-se-iam as audiências em função das audições propostas e realizar-se-iam ainda outras diligências que os grupos parlamentares entendessem propor. Na primeira semana útil do ano próximo, entre 5 e 9 de janeiro, elaborar-se-ia e seriam entregues as propostas de relatório por parte de cada um dos relatores. Nas comissões, entenda-se, portanto, aqui o nosso relatório. Na semana de 12 a 16 seria o prazo limite para a entrega dos contributos pelos grupos parlamentares e na semana 19 a 23 seria a apreciação e discussão do relatório em comissão. E, portanto, como há aqui um prazo que é já para a semana e como a responsabilidade, repito, do atraso não é dos proponentes, é minha, se os senhores deputados não vissem inconveniente, nós podíamos apreciar esta proposta, mas só o podemos fazer se houver acordo unânime dos grupos parlamentares, que são só três também. Sr. Deputado Marcos Pestrinho.
Oh, Sr. Presidente, nós da nossa parte não temos nada a opor a que se discuta a matéria, mas o que eu lhe pergunto é se para fazer essa alteração à ordem de trabalhos não era necessária pelo menos a presença de todos os grupos parlamentares. Não, é mais uma dúvida. Mais uma dúvida do que outra coisa qualquer, porque no fundo estamos a discutir um assunto que não estava na ordem de trabalhos na ausência de dois grupos parlamentares. Neste caso. Sr. Presidente, eu não quero criar aqui uma polémica, mas também, se bem se recorda, essas propostas da minha autoria eram conexas com a matéria em discussão. Mas eram conexas com a matéria que estava em discussão. Não estou a, eu só estou a colocar a questão desse ponto de vista, porque, não estando presentes, se o Sr. Presidente entende que a questão não se coloca, por mim, eu não tenho nada a obstar. Não tenho nada a obstar.
Sr. Presidente, só para lhe agradecer e explicar aos outros grupos parlamentares, neste caso ao PS, que este calendário resultou do facto de tentarmos fazer uma fita do tempo e perceber que, de facto, os prazos eram apertados, mas eram aqueles que nos permitiriam dar resposta a uma resolução que foi aprovada no plenário da Assembleia da República. E, portanto, é claro que há sempre alguma flexibilidade, mas este é o calendário que se nos afigura como o calendário necessário para cumprir a nossa obrigação. Nós sabemos que nesta comissão talvez seja preciso um bocadinho mais de criatividade para tentar perceber de que forma é que podemos contribuir. Há outras comissões nas quais o trabalho é mais evidente e imediato, mas mesmo assim apelamos a que seja feito algum esforço para que se possa cumprir uma deliberação que é do plenário. Mas muito obrigada, Sr. Presidente.
Bom, Sr. Presidente, passada à questão formal, ainda à questão de fundo, esta proposta surge, de facto, de uma resolução aprovada em plenário que vem na sequência das conclusões do Congresso do PSD, se assim se pode dizer, não é? Da medida central que saiu do Congresso do PSD, que foi pedir ao professor Joaquim Azevedo, que aliás nós já ouvimos nesta comissão a propósito de uma outra matéria, que fizesse um estudo sobre a problemática da natalidade. Portanto, eu acho que, Sr. Presidente, eu olho para esse calendário que aqui é proposto e, sinceramente, acho pouco. Quer dizer, a conclusão do partido que sustenta o governo, do Congresso do partido que sustenta o governo, uma proposta de resolução da Assembleia da República aprovada. E nós, na Comissão de Defesa, queremos aviar em 3, 15 dias, salvo a expressão, todo esse programa em cima da meta. Ninguém lhe ligou nada antes, agora de repente o prazo está a acabar, nas férias do Natal, do fim de ano, e assim um bocadinho, passa a expressão a trouxe-mocho, vamos aqui cumprir calendário. Sr. Presidente, nós não vamos concordar com essa proposta, porque achamos que está tudo um pouco atabalhoado, sobretudo tendo em conta o respeito que nos merece, as conclusões do Congresso, do partido que sustenta o governo, e uma resolução da Assembleia da República.
Sr. Presidente, é só para lembrar ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo que isto não é uma execução de uma decisão do Congresso do PSD. Isto é a execução de uma resolução aprovada em plenário na Assembleia da República. E, portanto, há aqui uma componente formal que faz com que as decisões da Assembleia da República devam ser cumpridas. Nós sabemos que o PS tem alguma experiência em não as cumprir, mas nós tudo faremos para que elas sejam sempre cumpridas. E este calendário é o calendário possível. De facto, a resolução é aprovada no dia 20 de novembro. Nós, entretanto, estivemos, como todos sabem, a discussão do orçamento ocupou-nos largamente os dias e, portanto, o esforço que aqui foi feito foi, como eu disse há pouco, foi fazendo uma fita do tempo e perceber no prazo de execução desta resolução, quais é que são os calendários que nós temos que levar a cabo. É claro que é um calendário exigente, mas o nosso trabalho é sempre exigente. E acho que isso não nos deve impedir de fazermos o melhor que podemos em cada momento, mas é claro que isto comporta sempre alguma flexibilidade. O objetivo era dar alguma tranquilidade aqui, porque repara, Sr. Deputado, o que lhe é pedido para já é que até dia 12 de dezembro elenque algumas iniciativas. Não é pedido a nenhum dos grupos parlamentares um esforço sobre-humano. É uma questão de refletirem sobre a matéria e perceberem que tipo de diligências. É claro que poderão sempre chegar à conclusão de que não têm imaginação e não têm um conhecimento profundo da matéria o suficiente para proporem diligências. Mas o grupo parlamentar do PSD e do CDS cá estará para propor iniciativas aos quais se poderão juntar nesta matéria. Total criatividade e sobretudo preocupação com o problema, Sr. Deputado.